Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 4 de junho de 2024.
Vamos ao destaque do dia, economia.
Produto Interno Bruto do Brasil cresce 0,8% nos primeiros 3 meses do ano.
E 2,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.
Resultado positivo foi puxado pelo setor de serviços. Thaísa Vitória.
O consumo das famílias, investimentos e serviços impulsionaram o resultado do PIB no primeiro trimestre deste ano.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ação para recuperar os transportes no Rio Grande do Sul.
Vamos conversar com a nossa equipe de reportagem em Porto Alegre sobre obras em rodovias.
E as previsões para a retomada dos serviços no aeroporto da capital gaúcha.
E ainda, meio ambiente.
Em entrevista, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, comenta os números do combate ao desmatamento e aos principais crimes ambientais cometidos no país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhem a gente ao vivo em redenacionalderadio.ebc.com.br e no canal Gov, na sua TV aberta.
A economia brasileira cresceu 0,8% nos primeiros 3 meses deste ano, em comparação com o último trimestre do ano passado.
Os números do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, foram divulgados hoje pelo IBGE.
Na comparação anual, o PIB brasileiro tem crescimento de 2,5%.
O resultado coloca o país nas projeções do Fundo Monetário Internacional como 8ª maior economia do mundo.
O consumo das famílias, investimentos e serviços impulsionaram o resultado do PIB no primeiro trimestre deste ano. O crescimento foi de 0,8% em relação ao último trimestre de 2023. E na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o PIB avançou 2,5%. O indicador representa a soma total de todos os bens e serviços produzidos pelo país e é a principal forma de medir o crescimento da economia brasileira. Em compromissos na Itália, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou os números.
É um PIB que veio forte, conforme a previsão da Secretaria de Política Econômica, do Ministério da Fazenda. Aliás, veio exatamente igual à previsão que nós tínhamos, 0,8. Nós continuamos mantendo a projeção de crescimento para o ano na casa de 2,5%. Aliás, a maioria das casas estão revendo o PIB brasileiro para cima. Nós inicialmente imaginávamos um crescimento de 2,2, já refizemos as contas para 2,5, com ainda uma pequena incerteza, que é o impacto do ocorrido no Rio Grande do Sul sobre crescimento econômico e sobre as contas nacionais.
O setor de serviços foi o principal responsável pela variação positiva, com alta de 1,4% em comparação ao último trimestre do ano passado e 3% em relação ao primeiro trimestre de 2023. O resultado, segundo o Ministério da Fazenda, reflete o aumento da renda dos brasileiros e também do crédito que vem sendo ofertado. Atividades de informação e comunicação e imobiliárias, comércio, transportes e serviços prestados às famílias estão entre as que mais se destacaram. Outro setor que puxou o resultado do PIB foi a agropecuária, com crescimento de 11,3%. Para a economista da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene, apesar dos impactos negativos que a agropecuária vem sofrendo, principalmente por causa dos eventos climáticos, o índice divulgado hoje aponta para uma recuperação.
Esse resultado foi um resultado positivo, importante para a economia, né? Até para as projeções para o final do ano. A agropecuária cresceu bastante, a exportação nossa, inclusive, ela tem um movimento importante. Então, se você pegar no acumulado do ano, a parte da agropecuária teve alguns pontos de queda específicos, mas esse semestre, aliás, esse primeiro trimestre já deu uma reação. Então, isso daí é bem importante também para o resultado do PIB.
Por redes sociais, o presidente Lula destacou que o bom resultado foi puxado pelo consumo das famílias e serviços. O presidente também ressaltou que o Fundo Monetário Internacional prevê que o Brasil deve se consolidar como a 8ª maior economia do mundo. Reportagem Thaísa Vitória.
E a equipe econômica do governo federal também apresentou hoje as medidas para compensar a perda de receitas com a desoneração da folha de pagamento.
A desoneração foi aprovada pelo Congresso para 17 setores da economia que geram muitos empregos.
As medidas de compensação não vão criar novos impostos.
As medidas compensam a perda de receitas causada pela desoneração da folha de 17 setores da economia e municípios pequenos. Até 2027, o regime deveria ter acabado no ano passado, mas foi prorrogado por mais 4 anos pelo Congresso Nacional. A desoneração desses setores substitui a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, por um percentual do faturamento, em vez do empresário pagar 20% sobre a folha de cada funcionário, paga de 1% a 4,5% da receita bruta da empresa. As empresas também foram beneficiadas com a redução de 20% para 8% do PIS/COFINS, que é uma alíquota usada para a previdência e cobrada sobre a folha de pagamento dos municípios pequenos. Essa medida gerava um crédito que as empresas poderiam usar para abater em outros impostos cobrados. A nova proposta do governo vai limitar o uso de créditos tributários gerados pelo PIS/COFINS. Segundo o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, as distorções que ocorreram ao longo do tempo permitiam até que empresas gerassem saldo de impostos.
É a correção de uma distorção. Ela foi criada com uma lógica de ser neutra, né? De não prejudicar as grandes cadeias produtivas. E essa neutralidade foi distorcida ao longo dos anos aí, quando se vê que ela deixou de ser neutra, na verdade, nessa nova comunidade. Ela foi invertida no sentido de praticamente afastar a tributação em relação a determinadas empresas e tornar, inclusive, a tributação negativa em muitos casos. A empresa não só não paga, como ela recebe como se fosse uma subvenção do governo brasileiro em dinheiro no ressarcimento desses créditos.
A continuidade da política de desoneração da folha vai custar R$ 26,3 bilhões este ano. São quase 15 bilhões em relação às empresas e 10 bilhões em relação aos municípios. Mas com as novas medidas compensatórias, a previsão do governo é que esses instrumentos garantam mais de R$ 29 bilhões em 2024. O ministro em exercício da Fazenda, Dário Durigan, explicou que as medidas não vão criar novos impostos.
Nosso objetivo é fazer o ajuste fiscal com medidas de justiça, sem aumento de tributo, sem aumento de alíquota, sem criação de novos tributos.
A desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais geram emprego foi aplicada em 2012 como medida temporária e, desde então, vem sendo prorrogada. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Recuperar os acessos e rodovias e retomar o funcionamento do aeroporto e dos voos para a capital gaúcha.
Essas são algumas prioridades do governo federal na reconstrução do Rio Grande do Sul.
E novas obras foram autorizadas hoje. Quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Oi, Pablo, boa noite.
Oi, Luciano, Mariana, boa noite a vocês e a você, ouvinte da Voz do Brasil. Depois de registrar recuo neste domingo, o Lago Guaíba voltou a subir neste começo de semana. Mas a solidariedade também aumenta. As cozinhas solidárias do Estado ganharam um reforço essa semana. A pedido do presidente Lula, empresários doaram 1.000 toneladas de proteína. Com a carne, será possível oferecer 6 milhões de refeições às famílias desabrigadas pelas enchentes. Mas para que todos esses alimentos, donativos e insumos sejam distribuídos, é preciso logística.
O Pablo, e já tem obra de reconstrução pronta para começar por aí, né?
Tem, Mariana. O trabalho de reconstrução vai ser grande em todos os setores, principalmente em infraestrutura. Hoje, o ministro dos Transportes, Renan Filho, autorizou as obras emergenciais de construção da nova ponte sobre o rio Cai, na BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. A ponte vai custar R$ 31 milhões e deve ser concluída em 480 dias. A nova ponte será mais comprida que a estrutura que colapsou, além de acostamento e 1 metro mais alta. O ministro também vistoriou as obras da BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis. A região registrou mais de 500 deslizamentos de terra sobre a rodovia.
E sobre a questão do transporte aéreo, quais as novidades?
A malha aérea também é prioridade, Luciano. Hoje, o ministro da Secretaria de Reconstrução, Paulo Pimenta, participou de uma reunião com representantes da Fraport, a concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. Foi apresentado ao ministro um plano de trabalho para a recuperação do terminal. O aeroporto está fechado há um mês depois que a água do lago Guaíba inundou a pista e o terminal de passageiros. Com o recuo da água, engenheiros começaram os testes e sondagens para avaliação da resistência do solo, o que deve levar 45 dias. A previsão é que o aeroporto de Porto Alegre, que recebia em média 140 voos diários entre nacionais e internacionais antes da enchente, volte a operar apenas em dezembro. Eu volto com vocês.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo de Porto Alegre.
E ainda no apoio ao Rio Grande do Sul, o Banco do BRICS vai investir 5 bilhões e 700 milhões de reais na reconstrução dos municípios atingidos pelas fortes chuvas e enchentes.
A formalização ocorreu após a assinatura de carta compromisso entre o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e a presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, Dilma Rousseff.
E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, também se reuniu com Dilma Rousseff.
Em pauta, ações na área de empreendedorismo por meio do programa Acredita, que oferece crédito com taxas de juros diferenciadas para os pequenos empreendedores.
Amanhã, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente.
E o Brasil vem apresentando uma redução expressiva no índice de desmatamento na Amazônia, 62% só em 2023.
Mais cedo eu conversei com Rodrigo Agostinho, presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, sobre o trabalho que vem sendo feito para chegar a esse resultado e o combate a outros crimes ambientais. Vamos acompanhar a entrevista gravada. Presidente, bem-vindo à Voz do Brasil.
Boa noite, é um grande prazer estar falando com todos vocês. Fico muito feliz de estar aqui, ainda mais nesse momento de uma data tão especial.
Pois é, presidente, ao que o senhor atribui essa redução expressiva do desmatamento na Amazônia?
Bem, o governo federal vem conduzindo o chamado PPCDAM, que é o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia, com inúmeras ações. Além disso, o IBAMA retomou as suas ações de fiscalização com força total. Estamos trabalhando em toda a Amazônia, nos mais diferentes biomas brasileiros, estamos trabalhando com ações presenciais, estamos trabalhando com ações de inteligência, estamos trabalhando com muita tecnologia, a gente consegue fiscalizar hoje os desmatamentos usando imagens de satélite em tempo quase real, e isso vem ajudando muito. Além disso, a gente também conta com a colaboração de estados e municípios que também estão ajudando no combate ao desmatamento. Então, é um conjunto de uma série de políticas públicas que vem fazendo com que a gente, de fato, consiga garantir a governança sobre o território e combater o desmatamento.
A expectativa é que essa redução seja consistente e continue, presidente?
Sim, nós temos uma meta de desmatamento zero em 2030, e para isso a gente precisa de todos. Nós estamos trabalhando, inclusive, em parceria com outros órgãos, em alguns casos, nós também estamos tendo a retomada das ações de fiscalização para outros órgãos. Uma das maiores reduções que a gente teve de desmatamento foi em unidades de conservação, fruto de um trabalho conduzido aí pelo ICMBio.
Perfeito. Bom, estamos comemorando essa redução expressiva no desmatamento da Amazônia. Por outro lado, o desmatamento no Cerrado e no Pantanal vem aumentando. Qual o planejamento para a redução desses índices também nesses biomas?
O plano de prevenção e combate ao desmatamento do Cerrado já está pronto e está em fase de implementação. Nós estamos intensificando muito as ações de fiscalização no Cerrado. Além disso, outros biomas savânicos, outros biomas onde a gente também tem esse problema crônico, né, como é o caso do entorno da Caatinga, região do Pantanal, nós também estamos com ações de fiscalização. A gente espera que, se tudo der certo, a gente conclua os planos também para os demais biomas ainda esse ano e a gente possa ter uma redução sólida em todos os biomas brasileiros. Não dá para admitir mais tanta ilegalidade envolvendo o desmatamento, como a gente percebe que aconteceu e, enfim, em algumas regiões continua acontecendo ainda hoje.
É mais uma questão de fiscalização, de educação ou de punição, presidente?
É um conjunto de fatores. De maneira geral, os crimes ambientais no Brasil sempre foram considerados como crimes de menor porte, de menor potencial ofensivo. E, na verdade, quando alguém está destruindo a natureza, está afetando algo que pertence a todo o povo brasileiro. Então, eu não tenho dúvida. Nós precisamos de políticas públicas consistentes. O governo vem se esforçando muito na implementação dessas políticas. Precisamos investir muito em educação ambiental e, obviamente, garantir alternativas econômicas para a manutenção das florestas e demais formas de vegetação, que elas, de fato, continuem preservadas.
Bom, agora no período da seca, uma das preocupações é com os incêndios florestais. Qual é o planejamento para combater esses incêndios este ano?
O IBAMA, desde a sua origem, mantém um programa chamado Preve Fogo, que é o programa de prevenção e combate aos incêndios florestais. Esse ano nós estamos bem organizados, estamos com o nosso planejamento em dia, estamos já com a contratação dos brigadistas e comprando mais equipamentos. A gente acredita que, de fato, a gente possa ter grandes incêndios florestais no Brasil por conta, principalmente, das questões climáticas, mas vamos estar trabalhando da melhor forma possível para que o combate seja mais rápido e mais eficiente. Nós precisamos muito que a população entenda que, no período de seca, não é hora de colocar fogo, e aí a gente conta também com a colaboração de toda a sociedade.
Presidente, além do desmatamento e dos incêndios, quais são os crimes ambientais mais frequentes no país?
Bem, no caso do desmatamento, normalmente a gente tem também outros crimes, como a grilagem, que é a apropriação de terra pública, a exploração ilegal de madeira. Além disso, no Brasil, a gente também vem trabalhando de maneira muito forte no combate à pesca predatória, ao tráfico de animais, aos próprios incêndios florestais, enfim, tem um conjunto enorme de irregularidades, incluindo aí o garimpo ilegal, que o IBAMA vem trabalhando, obviamente, para combater.
Como é que é a fiscalização, como é que é o trabalho de fiscalização para combater todos esses ilícitos? Há parcerias com outros órgãos, por exemplo?
Sim, o IBAMA não está sozinho, não está isolado do mundo. A gente conta muito com o apoio da Força Nacional, da Polícia Federal, principalmente nas ações de investigação, da Polícia Rodoviária Federal, além de outros órgãos que também fazem um trabalho correlato, o caso do ICMBio, da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, todo mundo trabalhando junto para que a gente possa, de fato, conseguir os melhores resultados. O papel dos estados e municípios também é essencial para que a gente tenha bons resultados e a gente possa, de fato, nas datas comemorativas, como é o caso do Dia do Meio Ambiente, ter o que comemorar.
Perfeito. Esses crimes que têm correlação, grilagem, ou mesmo, como o senhor falou, o tráfico de animais silvestres, podem ser denunciados ao IBAMA? Quais são os canais para esse tipo de denúncia, presidente?
Sim, o IBAMA tem a chamada Linha Verde. É um telefone que recebe ligações gratuitas de todo o Brasil. É o 0800-061-8080. Qualquer cidadão brasileiro pode ligar e fazer a sua denúncia. E caso não seja algo de responsabilidade do IBAMA, a gente vai estar repassando para os órgãos competentes, sejam eles estaduais ou municipais.
Disponível 24 horas por dia essa linha verde, presidente?
Sim, 24 horas por dia, repetindo, 0800-061-8080. É a nossa linha verde para denúncias ambientais.
Muito obrigado, presidente Rodrigo Agostinho, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Um abraço a todo mundo.
Valeu. Até a próxima.
O presidente Lula sancionou hoje leis nas áreas de saúde, educação e justiça.
As novas leis vão atender grupos vulneráveis, como crianças e pessoas com doenças neurodegenerativas.
Entre os projetos sancionados está o que institui uma política nacional voltada aos cuidados de pessoas com a doença de Alzheimer e outras demências. O projeto de lei define o conceito de demência, garante o direito ao acesso integral e gratuito à saúde no Sistema Único de Saúde e determina prioridades no tratamento dessas doenças. Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o papel do governo será de apoiar os municípios para garantir o atendimento a quem mais precisa.
Tenhamos a possibilidade de detectar precocemente, de maneira a atender melhor as pessoas.
Lula sancionou também a Política Nacional de Atendimento Educacional Especializada a crianças de 0 a 3 anos. A atenção precoce vai priorizar as crianças que necessitam de atendimento especializado. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o projeto de lei se soma às ações do governo que já estão em andamento, como o Programa Nacional de Educação Inclusiva.
O papel do MEC, presidente, será de orientar as redes, de apoiar dentro da nossa Política Nacional de Educação Inclusiva e também a questão das creches e da pré-infância.
O presidente Lula destacou a importância da formação de profissionais para que as leis sejam colocadas em prática.
Então isso pressupõe, sabe, investir na formação profissional, tanto na área da saúde quanto da educação, para uma tarefa, sabe, extraordinária como essa, de cuidar das pessoas que mais necessitam.
Lula sancionou também uma lei que restringe os critérios de escolha do lugar de julgamento em processos civis. A lei altera o Código Civil, que determinava que as partes envolvidas em uma ação pudessem escolher o local onde será ajuizada sem nenhuma restrição. Agora será obrigatória a relação do local de julgamento com o domicílio das partes ou com o local de pagamento da dívida, entrega de bem ou prestação de serviço. Reportagem Gabriela Noronha.
Um espaço de diálogo onde sociedade civil e governo discutem políticas para os direitos definidos pela Constituição.
O Conselho Nacional de Direitos Humanos está comemorando 10 anos.
O Conselho Nacional dos Direitos Humanos promove ações preventivas e protetivas em situações de ameaça e violação dos direitos previstos na Constituição Federal e em tratados e atos assinados pelo Brasil. Criado em 2014, o Conselho também é responsável por sugerir e fiscalizar as políticas públicas sobre o tema. No evento que marcou os 10 anos do colegiado, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, destacou a atuação do órgão.
Nós vivemos um país em que não se respeitam os direitos humanos e, portanto, o ódio, a violência tem um campo fértil. Portanto, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, expressa a democracia na sua composição. Promover os direitos humanos, sem dúvida nenhuma, será proteger o povo brasileiro.
A presidente do colegiado, Marina Derman, defendeu a presença e atuação cada vez mais forte do Conselho na manutenção dos direitos humanos.
O CNDH sempre esteve ao lado das mulheres, na luta contra as diversas formas de violência. O CNDH também está ao lado da população em situação de rua, que é cotidianamente invisibilizada nas diversas cidades do país.
Também cabe ao Conselho opinar sobre atos normativos, administrativos e legislativos que envolvam o tema dos direitos humanos, além de elaborar propostas e acompanhar casos de violações de direitos humanos. O colegiado é formado por 11 representantes do poder público e 11 da sociedade civil. Reportagem Cleide Lopes.
Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, multou a Enel Distribuidora de São Paulo em 13 milhões de reais por falhas no fornecimento de energia na capital paulista e demora no restabelecimento do serviço.
A multa se refere a relatos de falta de energia ocorridos entre dezembro de 2023 e fevereiro deste ano.
A Senacom também vai sugerir ao Ministério de Minas e Energia medidas punitivas adicionais à empresa, como intervenção administrativa e cassação de concessão.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF recebe denúncia contra o senador Sérgio Moro por suposta calúnia contra o ministro Gilmar Mendes.
Ministra Carmen Lúcia assume a presidência do TSE.
CBF é condenada a reconhecer vínculo de emprego de assessor da seleção brasileira.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebe denúncia contra Sérgio Moro.
A denúncia foi apresentada pelo então vice-procurador-geral da República, Lindora Maria Araújo, em abril do ano passado. Neto Costa.
De acordo com a denúncia, o senador Sérgio Moro atribuiu falsamente ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal a prática do crime de corrupção passiva relacionado à concessão de habeas corpus. A declaração foi feita em público na presença de várias pessoas, com conhecimento de que estava sendo gravado, o que facilitou a divulgação da afirmação caluniosa que se tornou pública no dia 14 de abril do ano passado. A relatora, ministra Carmen Lúcia, votou pelo recebimento da denúncia e foi seguida pelos demais ministros da primeira turma do STF. A ministra explicou que a data de publicação do vídeo foi em abril de 2023, quando Moro já era senador, e esse fato leva à análise do caso para julgamento pelo Supremo.
A ministra Carmen Lúcia destacou o combate à desinformação no discurso de posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Na mesma solenidade realizada na noite de segunda-feira, o ministro Nunes Marques assumiu a vice-presidência do TSE, Mariana Fabre.
A ministra Carmen Lúcia vai conduzir a Justiça Eleitoral nas eleições municipais deste ano. No discurso de posse como presidente do TSE, ressaltou que a desinformação representa um risco à democracia.
A democracia é imprescindível para impedir que prosperem as mentiras e os medos e possam vicejar, então, os afetos e as liberdades.
A ministra Carmen Lúcia é a primeira mulher a presidir o TSE por duas vezes. A anterior foi de 2012 a 2013.
Divórcio pode ser decretado mesmo com morte de um dos cônjuges após o ajuizamento de ação.
A conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Um homem ajuizou ação de divórcio cumulada com partilha de bens contra a esposa, que morreu durante o processo. Então ele pediu a extinção da ação sem resolução do mérito, mas o Tribunal de Justiça do Maranhão, mantendo sentença, habilitou os herdeiros e julgou procedente o pedido de divórcio póstumo, ou seja, após a morte da mulher. A quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do homem e manteve esse acórdão, considerando que ainda em vida e no próprio processo foi manifestada a anuência da mulher com um pedido de separação. A relatoria foi do ministro Antônio Carlos Ferreira.
Assessor da seleção brasileira que trabalhou 33 anos para a CBF tem vínculo de emprego reconhecido.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula.
O analista de futebol viajava para assistir a jogos de clubes e seleções. Ele trabalhou em 8 Copas do Mundo e também acompanhava pela televisão. Depois enviava os relatórios para o técnico e era pago mensalmente. Na Justiça do Trabalho, o analista pediu reconhecimento do vínculo de trabalho. No TST, a sexta turma concluiu que ficou demonstrado que os serviços não eram eventuais.
Justiça Federal recebe denúncia do MPF contra ex-líder indígena, acusado de dupla tentativa de homicídio no Rio Grande do Sul.
O líder de movimento da aldeia Pinhalzinho bloqueou uma rodovia e atirou contra um veículo em represália à morte de um dos integrantes da comunidade, Maressa Omena.
As disputas começaram em 2021, quando surgiram desentendimentos sobre os valores aplicados pela Cooperativa dos Trabalhadores Rurais Indígenas de Nonai, que gerencia os recursos financeiros de arrendamento ilegal por parte do território. Momentos antes do ataque, o ex-líder indígena ligou para o telefone de um sargento da Polícia Militar e declarou a intenção de atacar motoristas na rodovia em retaliação ao ataque sofrido pelo seu grupo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioitvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relator retira a taxação de compras internacionais de projeto e Senado adia a votação de programa Mover. Comissão aprova a suspensão do pagamento de consignados para aposentados do Rio Grande do Sul. Aprovada a autorização para voos domésticos na Amazônia por empresas estrangeiras. Boa noite. O Senado aprovou e seguiu para a sanção a proposta que cria um novo conjunto de regras para incentivar a cultura no Brasil, chamado de Marco Regulatório de Fomento à Cultura. Um dos objetivos é organizar as políticas de financiamento do setor na União, estados e municípios. A reportagem é de Pedro Pincer.
Ao retirar a cultura da nova lei de licitações, o texto permite que a União execute as políticas públicas de fomento cultural por meio de regimes próprios e outros estabelecidos em legislação específica, permitindo que estados e municípios também possam implementar suas políticas de forma autônoma. Para a relatora, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, o projeto promove a transparência, a eficiência e a democratização do acesso aos recursos culturais.
Sua abrangência, que inclui todos os níveis da administração pública e a diversidade dos instrumentos em fontes de financiamento, asseguram que as políticas culturais possam ser adaptadas às realidades locais e implementadas de forma eficaz. E, além disso, o detalhamento do processo de chamamento público, a regulamentação da captação de recursos privados e as atividades de monitoramento e capacitação garantem que as políticas culturais sejam executadas de forma transparente, desburocratizada e eficiente.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
E o Senado adiou a votação do projeto que trata de incentivos para carros menos poluentes, o programa Mover. O relator retirou da proposta aprovada pela Câmara dos Deputados o artigo que prevê a taxação de compras feitas em sites internacionais. Com produção de Érica Christian, repórter Marcela Diniz.
Ficou para esta quarta-feira a votação no plenário do Senado do projeto que cria o programa Mobilidade Verde, com incentivos fiscais para as montadoras que desenvolverem veículos com menor emissão de gases do efeito estufa. Citando temas estranhos ao mérito, o relator Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, retirou do projeto diversos artigos já aprovados pelos deputados, entre eles a taxação de 20% sobre compras feitas em sites internacionais.
Considero, por ser um corpo estranho, uma artimanha legislativa, e que esta casa não pode se colocar numa situação de que não pode debater o que é realidade. E a realidade é um projeto de estímulo e incentivo à nova modernização de veículos no país, que não tem nada a ver com a taxação das comprinhas.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que caberá ao plenário decidir se mantém ou não a taxação, mas lembrou que os comerciantes brasileiros pagam mais tributos.
Não pode haver um tratamento diferenciado em relação a isso. Me parece, de fato, que se estabelecer uma taxação uniforme entre o que vem do exterior e o que é produzido aqui, é algo que vem a calhar para aquilo que nós queremos, que é o desenvolvimento da indústria nacional.
Se aprovado com mudanças, o projeto dos incentivos para carros menos poluentes volta para a Câmara dos Deputados.
Avançou no Senado o projeto que suspende os descontos em empréstimos consignados de aposentados e beneficiários de programas de transferência de renda afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos suspende por 180 dias
o pagamento de empréstimos consignados de aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social abrangidos pelo reconhecimento do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Por sugestão do relator Otto Alencar, do PSD da Bahia, a proposta de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, vai alcançar também beneficiários de programas de transferência de renda.
Reputamos adequado que a suspensão das parcelas alcance também os titulares de benefício de prestação continuada e beneficiários de outros programas federais de transferência de renda, pois eles formam um significativo contingente de pessoas vulneráveis e hipossuficientes, abarcando idosos e pessoas com deficiência.
O projeto segue para votação na Comissão de Assuntos Sociais.
E a comissão temporária que acompanha a situação do Rio Grande do Sul ouviu hoje o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Na opinião do ministro, a tragédia no estado é resultado da falta de liderança, planejamento e mecanismos de controle. Nardes defendeu a aprovação pelo Congresso Nacional da política de governança da administração pública federal, proposta inspirada em experiência do TCU. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
O ministro Augusto Nardes afirmou que em qualquer setor, inclusive nas áreas ambiental e climática, sem a definição de indicadores, metas e diretrizes e mecanismos de controle para o gerenciamento de riscos, a administração não terá informações suficientes para tomar decisões e avaliar os resultados entregues à sociedade. Segundo ele, em Porto Alegre, por exemplo, apenas 4 de 24 estações de bombeamento d'água estavam funcionando no momento da tragédia. E isso, na opinião dele, revela a falta de governança.
Faltou o quê? Monitorar e avaliar o que estava pronto. Simples. E o que é isso? Significa que não tem governança, não tem monitoramento, não tem avaliação.
Já o relator da comissão, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirmou que o Tribunal de Contas da União terá papel fundamental na fiscalização do processo de reconstrução do Estado.
Se não for conduzido com uma boa governança, vai levar a desperdício de recursos.
Hamilton Mourão lamentou ainda que os gestores públicos no Brasil, apesar de contarem com ferramentas de governança, como o Plano Plurianual, que funciona como um guia de projetos importantes para o país, não as implementa até por motivos políticos.
O cancelamento arbitrário de planos de saúde coletivos foi tema de audiência pública hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Enquanto usuários alegam que a seleção é feita de forma discriminatória, os representantes dos planos afirmaram que os custos são insustentáveis. A repórter Marcela Cunha traz os detalhes.
O diretor da Associação Brasileira de Planos de Saúde, Marcos Novaes, garantiu que não há nenhum tipo de seleção de pessoas que geram mais custos na hora de reincidir os contratos coletivos de planos de saúde, mas confirmou que hoje existe um desequilíbrio econômico que impede a sustentabilidade dos planos.
55% das operadoras de plano de saúde do Brasil estão operando no negativo. Essas empresas hoje dão assistência para 23 milhões de beneficiários. A gente está aqui, né, correndo o risco de que, eventualmente, fiquem sem assistência porque essas empresas vão sair do mercado.
A advogada Marla Mendes, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB Nacional, rebateu ao apresentar dados que mostram que as operadoras apresentaram um lucro líquido de 3 bilhões de reais em 2023. Para ela, a decisão de cancelar os planos coletivos é discriminatória com os mais vulneráveis.
Nós não somos pedintes, nós estamos pagando. E essas pessoas estão desassistidas com iminência de risco de morte.
O senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, ponderou que é preciso ampliar a discussão, porque o valor repassado pelo SUS aos médicos não é sustentável.
A senhora sabe quanto é que o SUS paga por um neurologista por uma consulta? R$10. A tabela SUS é algo irreal, é por isso que nós temos que fazer essa discussão muito mais ampla.
Já a presidente da Associação Nenhum Direito a Menos, Fabiane Simão, defendeu a criação de uma CPI dos planos de saúde.
E a Comissão de Infraestrutura autorizou a operação de voos domésticos por empresas estrangeiras na Amazônia. A intenção é diminuir o valor das passagens para a região norte. O texto pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Pincer.
De autoria do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, o texto permite que voos domésticos sejam operados por empresas estrangeiras em todo o território nacional, desde que autorizadas pelo Poder Executivo. O objetivo é reduzir o preço das passagens aéreas. O Código Brasileiro de Aeronáutica autoriza apenas empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no país, operarem voos domésticos. O projeto altera esse artigo para permitir que as estrangeiras atuem em rotas específicas por razão de utilidade pública ou interesse nacional. Sérgio Petecão apontou a importância do projeto para quem mora na região norte.
Ali ao lado do meu estado do Acre, que faz fronteira com o Peru e com a Bolívia, nós temos uma das cidades mais visitadas do mundo, que é Cusco, no Peru. 30 minutos de voo você está de Rio Branco, 40 minutos de voo você vai estar em Cusco. E qual é o problema dessas aeronaves que estão em Cusco, passar em Rio Branco, passar em Porto Velho, sei lá, passar em Manaus? Eles é que vão decidiu o que é melhor.
O projeto vai à Câmara se não houver recurso para votação em plenário.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara avalia temas polêmicos em discussão no Congresso.
Deputados divergem sobre terceirização da gestão nas escolas públicas.
Parlamentares comemoram a ampliação do atendimento regional em saúde.
Boa noite. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, comemora a retomada do serviço de neurocirurgia no Hospital Geral de Guanambi. De acordo com o parlamentar, a reabertura vai beneficiar a população de 40 municípios da região.
Charles Fernandes parabeniza os profissionais de saúde do hospital pelo compromisso com a população. O deputado informa que a equipe de neurocirurgiões, composta por 6 especialistas de São Paulo e de Vitória da Conquista, já atua na unidade.
Benedita da Silva, do PT, elogia o trabalho do governo federal na saúde pública do estado do Rio de Janeiro. A deputada menciona os investimentos e a execução de programas que foram feitos para melhorar e ampliar a prestação de serviços à população.
Benedita da Silva também cita iniciativas do governo, como a construção de novas unidades básicas de saúde no Rio de Janeiro, a implantação de novas equipes de atenção primária e saúde bucal e o fornecimento de mais ambulâncias ao SAMU, além dos benefícios proporcionados pelo programa Farmácia Popular.
Ao prestar contas de seu mandato, Josivaldo JP, do PSD do Maranhão, cita que viabilizou 300 cirurgias de catarata e pterígio em Imperatriz. O parlamentar também menciona a realização de 400 atendimentos oftalmológicos só no último final de semana.
Josivaldo JP declara ainda que realizou o programa Um Novo Olhar, com a meta de entregar 5 mil óculos de grau para idosos e pessoas de baixa renda. O parlamentar reafirma seu compromisso em cobrar melhorias na saúde pública de Imperatriz.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, elogia a parceria estabelecida entre o governo do estado e a cidade de São João de Meriti para obras em diversas áreas, a partir de emendas de sua autoria. De acordo com o parlamentar, os recursos têm possibilitado a realização de projetos de saúde, educação e esportes, atendendo a quase 700 mil habitantes.
Dentre as obras, Bebeto destaca a entrega prevista do Hospital Infantil e do Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual. O deputado enaltece a situação de espaços para a prática de esportes e reafirma seu compromisso em continuar trabalhando para garantir o melhor atendimento à população de sua cidade.
Nelson Barbudo, do PL de Mato Grosso, se diz envergonhado por precisar defender a resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu a assistolia fetal. O deputado enfatiza sua oposição a esse método de aborto e a todas as outras formas de interromper uma gestação.
Nelson Barbudo pede que a população cristã se una contra o aborto, argumentando que o feto é uma vida inocente que não deve ser terminada por opção dos pais. Para o deputado, não é possível que a interrupção de uma gravidez se dê nem com autorização do Estado.
Política.
Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, declara que seus mandatos na Câmara foram marcados pela defesa dos valores da vida e da família. A deputada destaca sua atuação no projeto da aposentadoria especial para trabalhadores expostos a agentes nocivos e sua luta pela conclusão da BR-285 em Santa Catarina.
Giovânia de Sá informa que, mesmo se afastando do mandato, vai manter um gabinete digital para a comunicação com a população. Ela expressa gratidão a Deus e esperança de retornar futuramente à política.
desenvolvimento regional.
Vicentinho, do PT de São Paulo, ao comentar eventos dos quais participou no final de semana na cidade de São Bernardo do Campo, ressalta a entrega de títulos de doutor honoris causa a vários representantes de religiões de matrizes africanas.
Na visão de Vicentinho, as cidades de São Bernardo guardam um grande contraste entre a situação de abandono da população carente e o status de 16º maior PIB nominal brasileiro, segundo dados de 2021. Para ele, resolver esta contradição será o grande desafio da próxima administração municipal.
Agricultura.
O governo deve realizar o primeiro leilão para a compra de arroz importado nesta quinta-feira, dia 6 de junho. No entanto, Maurício Marcon, do Podemos, acredita que a medida vai resultar na perda de quase 500 milhões de reais em ICMS para o estado do Rio Grande do Sul e prejuízo para os produtores gaúchos, uma vez que a safra já foi colhida.
Segundo Maurício Marcon, a prioridade do Executivo Federal deveria ser manter o emprego e a renda na iniciativa privada do Rio Grande do Sul. Ele pede ao governo que não crie medidas que vão atrapalhar a reconstrução do estado.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, reprova a decisão do governo de permitir que membros do MST participem da elaboração do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-25. O parlamentar alega que a medida, além de ir contra recentes decisões do Congresso, beneficia aqueles que atuam à margem da lei.
Messias Donato também repudia a participação de crianças na parada LGBTQIA+, na Avenida Paulista, no último fim de semana. O deputado acusa os organizadores de usarem meninos e meninas como escudo humano para promover suas ideologias.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, condena convite feito pelo governo ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra para discutir o destino de 70 bilhões de reais do Plano Safra. O deputado estabelece uma diferença entre assentados da reforma agrária e militantes do MST. Espera que os segundos não tenham sido convidados ao debate.
General Girão espera que o governo siga as 10 prioridades apresentadas pela Frente Parlamentar Agropecuária para o Plano Safra e destaca o papel fundamental da agricultura para alimentar o mundo. Por fim, ele critica a importação de aproximadamente 7 bilhões de reais de arroz quando produtores nacionais garantiram haver estoques nacionais.
Economia.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, critica a política de privatização das empresas de metrô, de saneamento e de eletricidade do estado. O legislador cita a piora dos serviços e o aumento das tarifas para solicitar a intervenção do Congresso em defesa dos consumidores contra a voracidade de investidores estrangeiros.
Carlos Aratini retoma projeto apresentado em 2021 pelo então ministro da Infraestrutura e atual governador de São Paulo para expansão da malha ferroviária no país e que nunca foi implementado, para criticar promessas infundadas e cobrar ações efetivas do administrador paulista.
Turismo.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, comemora a sanção da lei de sua autoria, que cria o calendário turístico oficial do Brasil. O parlamentar explica que o guia facilita o planejamento de viagens, porque reúne em um só local todas as informações sobre atrativos turísticos, culturais e folclóricos do país.
Hildo Rocha acrescenta que o calendário possibilita que turistas descubram e explorem locais menos conhecidos, o que promove a diversidade cultural e natural do Brasil. O deputado anuncia que vai se reunir com membros do governo para participar da montagem desse portal.
Crimes de lesão corporal em hospitais e escolas poderão ser punidos com mais rigor. Acompanhe na reportagem de Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que aumenta em um terço a pena do crime de lesão corporal quando cometido em escolas ou hospitais. Hoje, o Código Penal prevê para este crime penas que vão de detenção de 3 meses a 1 ano, no caso de lesão corporal simples, até reclusão de 4 a 12 anos para lesão corporal seguida de morte. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, ressaltou que a violência em escolas e hospitais muitas vezes se dá contra pessoas vulneráveis.
E por isso a importância, nesse dia de hoje, nessa comissão, nós que votamos pela preservação da vida, nós que votamos, sobretudo, pela não violência, quando sabemos que grande parte dessa violência são também crianças, são também pessoas em alta vulnerabilidade, são também mulheres. E por isso, essa avaliação aqui. É um projeto que tem um mérito, sobretudo, pensado na constitucionalidade.
Para o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, a solução para a criminalidade no país passa pelo aumento de penas.
Ficar dizendo que os nossos presídios estão superlotados não resolve o nosso problema de segurança pública. O bandido tem que temer a força da lei, porque senão, amanhã, ele está matando o nosso filho, o nosso pai, porque ele sabe que a pena é branda e ele logo, logo, ou de repente nem vai, e ele não vai para a cadeia, vai responder em liberdade, vai pagar penas alternativas e vai continuar com a sua vida criminosa.
O projeto, que aumenta em um terço a pena do crime de lesão corporal quando cometido em escolas ou hospitais, será analisado agora pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Educação.
Parlamentares divergem sobre a terceirização do controle sobre escolas públicas nos estados.
Tadeu Venério, do PT, critica a iniciativa do governo do Paraná de privatizar 200 escolas do estado, transferindo a gestão de serviços não pedagógicos e a contratação de professores para entidades privadas. Ele argumenta que a medida, atualmente contestada na justiça, representa um retrocesso para a educação pública.
Tadeu Venério apoia a greve dos professores do Paraná contra a terceirização de alguns serviços da educação. Ele sugere que o governo paranaense consulte as comunidades escolares a respeito da privatização das escolas.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, repudia a invasão à Assembleia Legislativa do Paraná, feita por estudantes e professores contrários à aprovação de projeto que terceiriza a gestão de colégios públicos.
Segundo o delegado Paulo Bilinski, ao contrário das invasões aos prédios dos três poderes, no Paraná não houve presos porque os manifestantes são ligados a partidos e movimentos de esquerda. Na interpretação do parlamentar, isso comprova existir uma perseguição às pessoas de direita, tolhidas de se manifestarem contra o atual governo.
Coronel Telhada, do PP, considera um avanço a continuidade das escolas cívico-militares em São Paulo. O parlamentar critica a influência da esquerda na educação brasileira e afirma que o modelo cívico-militar valoriza a família, a cultura e o civismo.
Coronel Telhada também afirma que, em suas visitas a diversos municípios paulistas, pôde constatar que a população apoia as escolas militarizadas. Ele acusa o governo federal de prejudicar a educação pública do país ao vetar as escolas cívico-militares em âmbito nacional.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, considera controverso que as universidades federais estejam em greve justamente durante o governo do PT. Segundo o parlamentar, o mau gerenciamento de crise do governo impede o ensino de mais de 1 milhão de alunos.
Luiz Lima sugere ampliar o debate sobre novas formas de financiamento para o ensino superior, uma vez que as demandas salariais são inviáveis. Ele lamenta que os sindicatos priorizem as melhorias salariais em detrimento da educação dos jovens.
Duarte Júnior, do PSB, celebra o avanço do Maranhão no ranking de alfabetização de crianças do segundo ano do ensino fundamental da rede pública. O deputado conta que o estado ganhou 13 posições entre 2019 e 2023, chegando ao décimo lugar, representando a maior variação de crescimento no país.
Duarte Júnior atribui esse progresso ao trabalho de gestão conduzido pelo governo local, destacando os investimentos que foram feitos nesse setor nos últimos anos. Segundo o deputado, a melhoria dos dados de alfabetização tem impacto positivo na vida das crianças, tanto social quanto emocionalmente.
Ismael, do PSD de Santa Catarina, critica a decisão provisória do Supremo Tribunal Federal de suspender duas leis municipais que proibiam o uso de linguagem neutra em escolas públicas e privadas de Ibirité, em Minas Gerais, e de Águas Lindas, de Goiás.
Ismael avalia que a medida representa uma interferência indevida do judiciário nos costumes e na educação dos jovens. Na visão do parlamentar, a decisão de Moraes provoca desordem, desrespeita o Plano Nacional de Educação e ameaça a família tradicional.
Direitos Humanos.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, faz duras críticas à exposição de crianças durante a parada LGBTQIA+, ocorrida em São Paulo. Ele identifica as pautas do segmento da sociedade como sendo de esquerda e atribui a presença de crianças no ato como mais uma tentativa de destruir a infância no país.
Ao citar trecho do Código Penal que trata da exposição de menor de 18 anos ao convívio com pessoa viciosa ou de má vida, Zé Trovão retoma a discussão sobre aborto e atribui às pessoas LGBTQIA+, e às de esquerda, o embrutecimento, a alienação e o desvirtuamento das crianças.
Homenagem.
Roberto Monteiro, pai do PL do Rio de Janeiro, cumprimenta a administração estadual e a Polícia Militar do Estado. O congressista parabeniza a corporação pelos 215 anos de serviços, mantendo a referência para a segurança pública e proteção dos cidadãos.
Roberto Monteiro Paes saúda todo o quadro da Polícia Militar e ressalta sua presteza em socorrer a quaisquer chamadas, a despeito de ruídos que possam existir sobre a atuação dessa força.
Segurança Pública.
Coronel Assis do União responsabiliza o judiciário brasileiro pelos recentes episódios de violência no país. Ele cita o caso de um sargento em Mato Grosso, morto em serviço por um cidadão com antecedentes criminais foragido da justiça. O parlamentar questiona quantas vidas ainda serão perdidas antes de ocorrerem mudanças significativas.
Coronel Assis defende o fim da progressão de pena e propõe o cumprimento integral das sentenças, além de apoiar o aumento da pena mínima para crimes graves. Ele também sugere o debate no país a respeito da prisão perpétua e critica a falta de ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública da atual gestão federal.
Chico Alencar, do PSOL, reclama da lentidão da justiça, especialmente em casos que envolvem a população mais pobre. Ele lamenta que, passados 3 anos, o sistema judiciário ainda não tenha concluído o caso da jovem Kathleen Romeu, morta pela Polícia Militar do Rio de Janeiro.
Chico Alencar denuncia que o processo tem sido constantemente adiado e que os policiais indiciados continuam a atuar em serviços administrativos. O deputado cobra providências porque, para ele, quando a lei demora a ser aplicada, acaba promovendo injustiças.
Presidência.
O presidente da Câmara analisa os efeitos da proposta que transfere terrenos da Marinha a particulares e ao poder público estadual e municipal.
Ele contestou a ideia de que a matéria vai privatizar as praias brasileiras, segundo relata Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a versão de que a PEC que transfere os terrenos de marinha para ocupantes particulares, estados e municípios é uma proposta que visa privatizar as praias brasileiras não condiz com a verdade. Segundo ele, o Congresso não está discutindo privatização das praias, mas a transferência gratuita dos terrenos de marinha, onde estão instalados serviços estaduais e municipais sob concessão ou permissão. A PEC foi aprovada pela Câmara em fevereiro de 2022 e tramita no Senado. O tema deve entrar na pauta dos senadores e está sendo alvo de polêmicas nas redes sociais.
Com 400 votos de deputados em 2022, que farão audiência pública para que os senadores fiquem convictos do que é o texto, e o texto é bastante diferente dessa narrativa pequena de dizer que se vai privatizar praias, que se vai ameaçar o meio ambiente, que se vai ameaçar a soberania de segurança nacional.
Lira também foi questionado sobre a possibilidade de o Senado retirar a taxação de compras internacionais, aprovada pela Câmara na semana passada. Os deputados aprovaram a criação de uma taxa de 20% do imposto de importação sobre as mercadorias de até 50 dólares. Segundo Lira, não foi fácil votar uma proposta cujas narrativas criadas falam de uma taxação de blusinhas dos varejistas internacionais. Ele reforçou que o texto aprovado na Câmara foi fruto de um acordo entre governo, deputados e empresários, e disse esperar que esse acordo seja respeitado pelos senadores.
Porém, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que me informou que os partidos estavam se organizando para, através de um destaque ou um requerimento de preferência, restabelecer o texto do acordo. E nós esperamos aqui pacientemente que o Senado se debruce sobre a matéria. Agora, um fato importante é que as coisas, mais uma vez, têm que ter uma orientação única com relação aos acordos que são firmados entre as matérias que tramitam no Congresso Nacional.
Arthur Lira afirmou que ainda deve pautar um pedido da bancada evangélica para o requerimento de uma urgência de projeto que equipara a pena de quem realiza aborto após a 22ª semana de gestação a quem comete homicídio. Segundo Lira, não há compromisso de se votar o mérito do texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, expressa preocupação com a proposta que pode limitar o acesso às praias. Ele argumenta que o litoral possui um valor inestimável, não apenas pelos aspectos ambientais, mas também culturais e sociais, e que repassar os terrenos de marinha à iniciativa privada é prejudicial ao bem-estar coletivo.
Para Ricardo Aires, o acesso livre aos recursos naturais pode promover a democracia e a igualdade, além de impulsionar a economia local. Segundo o deputado, o interesse econômico de poucos não deve prevalecer sobre o direito do povo brasileiro ao acesso livre às praias.
votação.
Os primeiros itens da pauta de votações da sessão plenária da Câmara hoje são ligados a questões econômicas. Um dos projetos padroniza a aplicação de juros nos contratos de dívida e na responsabilidade civil extracontratual, nos casos em que as partes não definiram um índice previamente.
Outro projeto permite à União, aos estados e aos municípios cederem os direitos sobre dívida tributária ou não tributária a que tem direito perante os contribuintes e demais devedores, a chamada securitização.
Os deputados também podem analisar a proposta que estabelece diretrizes para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima. E também o texto que anistia produtores rurais do Rio Grande do Sul do pagamento das parcelas de crédito de custeio de maquinário agrícola e ainda suspende por 2 anos o pagamento de dívidas de investimento e comercialização.
Ainda estão na pauta o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher e a proposta que define estratégia de prevenção e enfrentamento da violência nas escolas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite para você.
Ótima noite. A gente volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. We'll be right back.